e a sua insónia. Seja a que horas for, com o tempo que for, Nova Iorque não prega olho. Mais do que visitar os pontos altos, os lugares comuns, aquilo que toda a gente quer ver, eu próprio quis ver algo diferente. Algo que me pudesse mostrar um outro ritmo, um outro pulsar. E por isso, em 5 dias, percorri Nova Iorque. A pé. Cada avenida tem o seu tempo. Vai cada um por si. Uns de fones, outros de óculos escuros fechados no seu mundo, outros sorridentes. Outros circunspectos, com ou sem pressa, quem ali mora vive para dentro. E a cidade tem vida própria. Assim que chegamos, temos a leve impressão de que já a conhecemos, com tudo o que vimos nos filmes e no cinema. No entanto, é muito mais do que aquilo que nos mostra a sétima arte. Existem lugares desconhecidos e autênticas pérolas desta grande cidade. Circulando pelas ruas mais movimentadas, confirmamos a azáfama do dia-a-dia. No primeiro dia, conheci o coração da Big Apple, com a sua rua mais famosa, a Quinta Avenida. Olhando para cima, arranha-céus atrás de arranha-céus, mas há um que se destaca. Tem 102 andares, foi construído nos anos 30 e continua a marcar uma presença muito vincada no centro de Manhattan. Empire State Building oferece uma das vistas panorâmicas mais extraordinárias da Big Apple, principalmente à noite. Inaugurada em 1913, a Grand Central Terminal é uma das joias arquitetónicas desta grande cidade. Pessoas com ritmos diferentes, vidas diferentes, no mesmo espaço, a caminho de outros lugares. Cá fora, apesar dos passos acelerados, o frio continuava a marcar a presença. Juntámos o útil ao agradável e entramos no edifício das Nações Unidas. Não só para conhecer, como para aquecer. Um símbolo mundial presente nesta cidade. À noite, o coração acelerado da Times Square. Luzes, brilho, agitação, uma vida que não descansa. No dia 13 de novembro de 2019, eu chegava aos 30 anos e decidi levar a minha família ao restaurante de Robert De Niro, um deles, pelo menos, ficava junto à zona do Ground Zero e chamava-se Nobu, um japonês extraordinário que valia a pena experimentar. Dado o interesse mundial naquele restaurante, tive de marcar com 2 semanas de antecedência, por isso ainda não estava em Nova Iorque quando fiz a reserva do Nobu. No dia, estava curioso. O restaurante tem 2 andares, assim que entramos na porta principal, somos encaminhados para uma zona lounge com um balcão redondo onde podemos beber um copo enquanto a nossa mesa não fica vaga. O lounge estava completamente cheio. Pessoas que ali trabalhavam, em empresas, em zonas financeiras, que acabavam por fazer um after work naquele mesmo espaço. Engravatados, com vontade de conviver, as pessoas pediam um copo de vinho ou um cocktail e ficavam à conversa. Depois, 2 pequenas e simples peças de sushi e o jantar estava feito. Para eles, a noite tinha terminado. Quanto a mim, era só o início. Foi certamente dos restaurantes japoneses que mais gostei e também, dada a zona, dos mais caros. Uma experiência claramente a repetir assim que a carteira o permitir. Mais do que lhe contar o que vi, quero contar-lhe essencialmente o que ouvi. Quero mostrar-lhe os sons de Nova York, dos bairros mais calmos à vida agitada do centro, dos parques aos restaurantes e como em todo lado as pessoas vivem intensamente.
Oh, you guys, can you take your seat? Yeah, I got some.
But we went to Kentucky.
Where are we going?
Chicago, boys.
Yeah.
Entrando num restaurante, o frio desaparece e instala-se um conforto que se quer eterno. Não importa o tempo que possa demorar. Aqui vale a pena ficar, comer, degustar, saborear, conversar, criar bons momentos em família ou com amigos, ou a dois. Reparar como lá fora a vida continua, o ritmo é outro, e em Nova York seria um crime não dar espaço à música. Se muitos vão ouvir jazz para o icónico Blue Note, eu decidi, no dia dos meus anos, fazer algo diferente. E acabamos por encontrar o Smalls Jazz Club. Descem-se umas escadinhas, entramos numa autêntica cave e deixamos que a música faça o resto.